Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Na trilha da comemoração dos 10 anos do Café Brasil, mais um programa especial. Muita gente aponta o programa 275, o Bohemian Rhapsody, como aquele que mais impactou. Então, vamos fazer uma espécie de reapresentação, vai. Eu explico logo mais como é que vai ser. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem vai ganhar um exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto, um novo livro, hoje é um sujeito especial. Tá aqui do meu lado, ao vivo, num dia de visita, vindo especialmente daquele país chamado Pernambuco, mais precisamente de Olinda. Tá aqui comigo, sabe quem? O grande Thiago Miro, o cara por trás do Mundo Podcast. Bem-vindo ao Café Brasil, Thiago.
Muito obrigado, Luciano. Você não tem ideia de como meu coração tá agora acelerado, quanto eu tô nervoso de estar praticamente no meu podcast preferido.
Imagina, que é isso, cara. O cara é podcaster com... Quantos episódios você lançou do Telecast?
Há duas semanas nós lançamos o 100º episódio.
100 episódios. Então isso não é pouco não, cara. Isso não é bobagem não, é bastante coisa. Seja bem-vindo. Cara, você é uma coisa especial, sabe? Porque tem esse sotaque. Você mistura o sotaque com uma dicção estranha. Você é um ET, Thiago. É um ET. E lá de Olinda começa a fazer um trabalho fantástico lá, que tem feito muito bem para a podosfera brasileira lá. Você tá de parabéns, cara. Muito legal. Foi uma satisfação ter ido visitar você lá, aquele jantar junto, foi muito legal, né? E agora, aproveitando a chance que você veio conhecer São Paulo, tá aqui no nosso estúdio.
Eu tô achando maravilhosa a cidade, o frio, finalmente poder dormir enroladinho, sem ar-condicionado e nem ventilador, tá sendo perfeito.
É isso aí, cara, você vai gostar bastante daqui. Mas você sabe qual é a pegada hoje, né? Hoje é um programa que segue na sequência da homenagem aos 10 anos do Café Brasil. E eu botei você aqui nessa fria para te perguntar qual é o programa que te impactou, como é que foi, conta aí.
Sem dúvida nenhuma. Café Brasil 275, Bohemian Rhapsody, disparado, o melhor episódio de podcast que eu já ouvi na vida.
Atenção, Lala, Cissa, bota aí um aplauso, por favor. Pronto, legal, obrigado. Pode continuar.
Esse episódio, cara, eu, como você, tive aquele impacto com a primeira vez que eu ouvi o Fred Mercury cantar, a forma com que ele canta, você sente a paixão dele, e os trechos do Bohemian Rhapsody separados por faixas, foi de arrepiar, cara. Eu, particularmente, que sou guitarrista, ouvi a faixa separada do Brian May, foi um espetáculo, mas ouvi o Fred Mercury separadamente, gritando mama, aquilo arrepiou tudo, cara.
Muita gente. E é engraçado, cara, que essas faixas estavam tudo disponíveis no YouTube e ninguém sabia.
Não tinha.
E aquela coisa que a gente sempre costuma comentar aqui, não basta você ter talento, cara, você ser bom, tem que ter sorte, né? E aquilo só apareceu quando eu fui fazer a pesquisa e falei, bom, deixa eu buscar no YouTube algumas coisas do Bohemian e me aparece as 24 faixas. Inclusive eu não consegui achar mais, eu não sei se eles tiraram de lá, mas aparece de presente as 24 faixas. Eu falei, que é isso, cara? E aquele momento do tour dentro do estúdio aconteceu na hora da gravação. Eu tava aqui montando com o Lala, falei, lá, pera um pouquinho, vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Vou fingir que eu tô no estúdio caminhando. Aquilo aconteceu na hora, então... Eu gosto muito dessas coisas porque elas trazem esse impacto emocional, vem quando você tira de dentro, sabe? E que é o que aconteceu ali na hora. Você tá ouvindo o Fred Mercury, ele não estava ensaiando aquela coisa milhares de vezes, cara. Tocou e o bicho soltou a voz, né?
A impressão é que a Bohemian Rhapsody ela foi composta assim muito de coração no impulso, porque aquele coral no meio da música, cara, aquilo não é composto matematicamente, aquilo é inspiração na hora.
É isso aí, cada um botando um pouquinho de si, né? Grande Thiago, Legal você ter vindo aqui. Você vai sentar ali agora e vai assistir a gente fazer aqui um remix, né? E eu vou contar aqui como é que vai funcionar a coisa adiante aqui. Seja bem-vindo ao Café Brasil. Fica por aí, depois nós vamos tomar um café e vamos conversar um pouquinho.
Fantástico,
mais, tá bom? Bem-vindo.
Muito obrigado.
Muito bem, você encontra o universo do podcast coordenado pelo Thiago Miro em www.mundopodcast.com.br. Não é isso?
Exatamente.
Vamos junto, Thiago?
Vida longa ao podcast.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, o Thiago receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. The Jiripoca is going to Piu Piu, em Olinda. Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá, então? Na hora do amor, use...
Prudence!
E quem também está ajudando a gente a trazer para você este cafezinho especial é a Nakata, que até junho está com uma promoção muito maluca que vai levar você e um acompanhante para assistir uma corrida NASCAR nos Estados Unidos. Olha só, é muito fácil participar. Acesse promocalhgnakata.com.br e mande ver. Quem sabe você é o cara, hein? Siga youtube.com/componentesnakata. Vamos então assim, ó. Tudo azul. Tudo na cata. Muito bem, o programa 275, o Bohemian Rhapsody, que teve uma parte 2, o 284, foi publicado originalmente em 2011. Muitas pessoas têm dificuldade em baixar o programa que já saiu fora do iTunes, mas são limitações técnicas que eles têm lá e também saiu do nosso feed, por enquanto, por limitações nossas aqui. Em breve ele vai voltar, mas por enquanto só dá para baixar no site. Então eu decidi aproveitar a deixa da celebração dos 10 anos do Café Brasil para fazer uma edição especial. Mas a notícia vazou antes do programa ficar pronto e criou uma baita expectativa. Cara, calma, calma. Eu não vou me atrever a fazer outro programa sobre o Bohemian. O que faremos hoje é republicar os programas 275 e 284, mas como se fosse um programa só. Assim, todo mundo vai receber. Quem já ouviu pode ouvir outra vez e curtir um dos programas que mais nos orgulha. E se você ficou frustrado porque já ouviu, experimente ouvir de novo. Agora os dois em sequência. É outra coisa. É isso. Boa viagem. Então, era começo de 1976. Eu tinha 20 anos e estudava no Mackenzie, recém-chegado de Bauru. Numa daquelas festinhas que a molecada da faculdade fazia, um dos amigos mais descolados chamou todo mundo na sala, pegou um LP importado novíssimo e disse: "Fiquem quietos e ouçam isso aqui." O barulhinho da agulha no acetato podia ser ouvido por todos, criando uma expectativa. Então, entrou uma coisa diferente de tudo que eu já tinha ouvido. Um coro, a capela, cantando uma coisa assim: "Is this the real life? Is this just fantasy?
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality."
Cara, aquilo foi uma bomba. Dava para ver nos olhos da molecada que nem fazia ideia do que vinha pela frente. Muito tempo depois, eu fui saber que aquela introdução, no pedacinho que eu cantei aqui, foi gravada todinha com a voz do Freddie Mercury, em várias camadas. Embora no vídeo da música apareçam todos os componentes da banda cantando. Depois de 15 segundos, é que entram as vozes de outros dois componentes da banda, o baterista Roger Taylor e o guitarrista Brian May.
Open your eyes, look up to the skies and see. Easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me.
A letra trata de um garoto pobre, I'm just a poor boy, que não precisa de compaixão, pois é fácil de lidar. Easy come, easy go, com altos e baixos, little high, little low. Então, entra um piano com acordes que grudam na mente da gente, dando início a uma balada. O piano é seguido do baixo de John Deacon, o quarto integrante da banda. Fred começa lentamente, até mudar para um canto rasgado, arrebatador. Ele explica para sua mãe que acaba de matar um homem com uma arma contra sua cabeça e, ao fazê-lo, jogou sua jovem vida fora. Diz à mãe que não tinha intenção de fazê-la chorar e que se amanhã, nessa mesma hora, ele não estiver de volta, que ela siga a vida como se nada realmente importasse. Mama, just killed a man. Você reparou que tinha entrado a bateria do Roger Taylor, não é? Pois é. Então vem a segunda estrofe, mostrando que o narrador está abatido. Entra a guitarra de Brian May, já preparando a música para um crescendo. A letra diz assim: tarde demais, chegou minha hora. Sinto arrepios em minha espinha. Meu corpo está doendo toda hora. Adeus a todos, eu agora tenho que ir. Tenho que deixar todos vocês para trás e encarar a verdade. Mamãe, eu não quero morrer. Às vezes, eu desejo nunca ter nascido. Então entra a terceira parte, o inesquecível solo de guitarra de Brian May. Aí, cara, chega a quarta parte, a grande surpresa, ópera. Nesse ponto, a molecada estava estatelada. Ninguém se mexia, ninguém entendia o que estava acontecendo. A letra parece descrever a jornada do narrador a caminho do inferno. Ela diz assim, olha: eu vejo a pequena silhueta de um homem. Escaramuche, escaramuche, você fará o fandango? Raios e relâmpagos me assustam muito. Galileu, Fígaro, magnífico. É uma loucura, essas citações. Escaramuccio é um personagem cômico da comédia dell'arte italiana, do século XVII. Galileu Galilei é o famoso astrônomo, inventor do telescópio. Fandango é uma dança do período barroco, criada na região de Portugal e Espanha. Fígaro pode ser um monte de coisas, mas no caso deve ser o personagem central da ópera O Barbeiro de Sevilha. As citações de Escaramuccio, Fandango, Galileu Galilei, Fígaro e depois mais à frente Bismillah representariam facções rivais em luta pela alma do narrador, terminando com Beelzebú, um dos nomes do capeta. E a letra continua como no embate entre as duas facções. Mas eu sou apenas um pobre menino e ninguém me ama. Ele é só um pobre menino de uma pobre família. Poupe sua vida dessa monstruosidade. Fácil vem, fácil vai. Vocês vão me deixar ir? Em nome de Alá, não, nós não o deixaremos ir. Deixe-o ir, não, não deixe-o ir. Mamma mia, deixe-me ir. Beelzebu, tem um demônio reservado para mim.
I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Então a coisa explode na quinta parte com o rockão pesado de dar arrepios. Detalhe, o solo de guitarra foi escrito por Fred Mercury. Fred canta raivosamente os versos dirigidos a alguém não especificado que dizem assim: então você acha que pode me apedrejar e cuspir em meus olhos? Então você acha que pode me amar e me deixar pra morrer? Ah, baby, não pode fazer isso comigo, baby. Só tenho que sair. Só tenho que sair logo daqui. E no final, a obra retorna ao ritmo inicial da balada, com a letra sugerindo uma forma de resignação. Nada realmente importa, qualquer um pode ver. Nada realmente importa. Nada realmente importa pra mim. E de qualquer forma, o vento continua a soprar. Nessa altura, a molecada tava caída no chão. Cara, eu não sei pra você, mas pra mim essa música descreve direitinho, não na letra, mas no ritmo, na levada, uma relação sexual. Ela começa mansinho, vai esquentando, pega fogo, explode e depois acalma.
Café Brasil!
Centenas de gravações de Bohemian Rhapsody foram feitas. Essa que você ouve ao fundo é uma delícia. O instrumento é o ukulele. Aquele cavaquinho havaiano tocado por Jake Shimabukuro. Ouça só que maravilha. O título Bohemian Rhapsody parece ser uma paródia. O compositor Franz Liszt, por exemplo, compôs Hungarian Rhapsody. Rhapsody ou Rapsódia define uma peça de música clássica com sessões distintas, tocada como um movimento, geralmente com temas. O nome Bohemian, boêmio, é um adjetivo que diz respeito a um grupo de artistas que viveu entre 100 e 200 anos atrás na Europa, desafiando as regras da sociedade, daí o termo boêmio. Eu expliquei a letra da música com base em algumas versões que circulam por aí, mas nem o Fred, nem os outros integrantes da banda jamais explicaram o que a letra quer dizer de verdade. Preferiram deixar o mistério no ar, com os fãs e estudiosos enlouquecendo atrás de explicações, que vão desde um livro de Albert Camus chamado O Estrangeiro, passando pela versão de que seria um assassino suicida, até um lançamento lá no Irã, com a explicação de que a música trata de um jovem que acidentalmente matou uma pessoa e, como o Fausto de Goethe, vendeu sua alma ao diabo. Na noite anterior à sua execução, ele chama por Deus, em arábico, o termo Bismillah, e com a ajuda de anjos, retoma sua alma das mãos de Satã. Legal, né?
Café Brasil!
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low, any way the wind blows doesn't really matter to me. To me.
Cara, tem de tudo no YouTube. Essa é uma versão com William Shatner. Você lembra dele, hein? O Capitão James Kirk de Jornada nas Estrelas? Pois é. Ouça só.
Now he's dead. Mama. Life had just begun. And now I've gone and threw it all away. Mama.
Pois então, quando o Bohemian Rhapsody foi lançado em 1975, ninguém havia feito nada igual. Até então, a maior loucura havia sido Stairway to Heaven com Led Zeppelin e o Pink Floyd com aquele som inovador, mas ninguém ainda tinha misturado rock com balada e ópera como fez Freddie Mercury. A música, com quase 6 minutos, e dizem que a versão original tinha 7 minutos, assustou as gravadoras. Ninguém queria apostar, dizendo que as rádios não tocariam, o que seria um fracasso. Numa jogada genial, os produtores vazaram a gravação para uma rádio na Inglaterra, que começou a tocar a música em partes. Fizeram o mesmo com uma rádio nos Estados Unidos, e o que se viu foi o público implorando as gravadoras por uma música que elas relutavam lançar. O resultado foi o topo da parada inglesa. Primeiro lugar em 1975 por 9 semanas. Só saiu de lá quando Mamma Mia do ABBA estourou nas paradas. E o mais interessante é que quando Freddie Mercury morreu de AIDS em 1991, a música foi relançada e retornou para o primeiro lugar na Inglaterra, onde permaneceu por 5 semanas. Nos Estados Unidos foi diferente. No lançamento, a música ficou em 9º lugar. Em 1992, depois que a música apareceu no filme Wayne's World, Quanto Mais Idiota Melhor aqui no Brasil, a música chegou ao 2º lugar. Tal essa, hein? É a versão da banda canadense The Braids. Bohemian Rhapsody sempre está entre as listas das mais importantes canções de todos os tempos. Pessoalmente, quando ouço essa música, eu sinto uma reação corporal estranha. Os batimentos cardíacos e a respiração aceleram, é como uma droga. Meu corpo pede mais e mais e mais. Enquanto escrevi este programa, eu ouvi sem parar e eu tenho certeza que eu vou ouvir mais. Em 2004, numa pesquisa realizada na Inglaterra, a música ficou em segundo lugar, atrás apenas, sabe de quem, hein? A Withered Shave of Pale, do Procol Harum. Skip the life and dangle. Bohemian Rhapsody é até hoje uma das mais complexas gravações já executadas. É tão complicada que o Queen nunca pôde tocar ao vivo. Sempre recorreu a um vídeo no momento da ópera. Aliás, o vídeo oficial dessa música é histórico também. Foi gravado em 10 horas. Custou algo em torno de $6,000 e tornou-se o primeiro videoclipe da história, pois foi o primeiro a ser gravado diretamente em vídeo. Depois dele, é que as gravadoras acordaram e veio a MTV. A gravação foi extremamente complexa, usou vários estúdios, custou um monte de dinheiro. Usou os 24 canais, que era o que havia disponível naquela época, com fitas que eram emendadas à mão, com adesivo. Essa que você está ouvindo é uma das 24 trilhas, o piano original de Bohemian Rhapsody. E agora eu vou fazer uma sacanagem. Eu vou levar você comigo para dentro do estúdio lá em 1975. Imagina só, quem está tocando esse piano é o Freddie Mercury. E eu vou pedir pro Lalá, o nosso mago, apresentar pra gente algumas coisas. Lalá, você tem aí, por acaso, a guitarra do Brian May? Isso, meu, tá arrepiado, é? Então imagina só, Lalá, me dá aí o baixo do John Deacon. Gravações originais, está se imaginando lá? É. Eu vou trazer então agora a bateria, Roger Taylor. Que louco, né? E a parte operística então, hein? Que tem as vozes do Freddie Mercury, o Brian May e o Taylor. Eles gravaram durante cerca de 10 a 12 horas por dia. 180, ou aquilo que a gente chama de overdubs. Separados, que depois foram combinados criando um alcance vocal fabuloso. A voz mais aguda é do baterista Roger Taylor, ficando o Freddie com os médios e o May com os graves. Olha lá, manda o coro pra gente ouvir aí, ó. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Ué, só isso, Lalá? Bota mais um pouquinho aí. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me, for me. Agora, pra quebrar suas pernas de vez, eu vou fazer o seguinte. Imagina que você tá lá no estúdio de gravação, você tá dentro da técnica. Tá olhando através do vidro e lá do outro lado você tá vendo Freddie Mercury colocando a voz nessa música. Olha só. Mama! Didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. As if nothing really matters. Ai, cara. Essa obra saiu da cabeça do Freddie Mercury. Ele escreveu na casa dele, montando pedaço a pedaço, dirigindo as gravações. Ele a ouviu dentro do cérebro antes de tê-la pronta, o que é fascinante. Bohemian Rhapsody tem aquela mágica que as obras de Picasso, Michelangelo, Beethoven e Chaplin têm. Obras de gênios, que estão prontas em suas cabeças antes de serem criadas e que, quando são finalmente paridas, transformam nossos sentidos. Você pode até argumentar que colocar Freddie Mercury na mesma sentença que Pablo Picasso é uma heresia, mas fique frio, cara. Eu tô comparando o processo criativo, a capacidade de enxergar o que ainda não existe, a coragem de juntar fogo e água, de quebrar o convencional, de construir uma obra capaz de emocionar. Cara, se você não gosta de Bohemian Rhapsody, é uma pena. Perdeu a oportunidade de ficar arrepiado do jeitinho que eu tô agora. Olha só, o programa Bohemian Rhapsody foi o mais baixado, o mais curtido, o mais comentado de 2011. Teve uma repercussão muito superior àquela que a gente imaginou, o que nos leva a fazer outro programa, dessa vez com os comentários dos ouvintes. Baba! Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Bem, uma vez usei num de nossos programas um trecho de uma entrevista do poeta Ferreira Goulart em que ele disse: estamos vivendo uma época em que os valores culturais vêm sendo substituídos pelo entretenimento. A mídia transforma tudo em entretenimento. O único valor que existe é a notícia, a novidade sob forma de notícia. E isso é uma ameaça ao ser humano, porque esse pessoal jovem, que está sendo manipulado pela mídia, não se preocupa em sua formação literária com a experiência do que seja obra de arte, que não é uma realização gratuita, mas uma necessidade profunda do ser humano. E o que acontece? Acontece que quando se esgota o mito da juventude e o sujeito já não tem mais como pular o rock na praia de Ipanema, quando acaba tudo isso e ele começa a bater pino, não tem para onde se voltar, porque lhe falta a verdadeira experiência da arte. A verdadeira experiência da arte. O que Bohemian Rhapsody nos proporciona é exatamente essa experiência, ao quebrar completamente todas as regras de mercado para nos expor à ideia pura de um artista. Bohemian Rhapsody é o pop, naquilo que de mais sagrado o pop pode trazer. A capacidade de conquistar o ouvinte com uma proposta diferenciada e que abre as perspectivas. Por isso, vai ser difícil repetir a dose. Que tal, hein? E você ouviu um mix que alguém fez de Bohemian Rhapsody com uma orquestra sinfônica, é de arrepiar. Tá no YouTube.
Café Brasil.
Você está ouvindo a versão em sax, tocada pelo Moe Sax Quartet, com Paul Seaforth. Esse grupo originalmente toca jazz, mas não resistiu. Escreve a Alda Cunha Marcato, lá de Piracicaba. Obrigada, Luciano. Meu filho do coração, o caçula, ouvindo o seu programa tão especial, lembrando do quanto eu amo a banda Queen e a admiração que tenho por Freddie Mercury, me enviou via e-mail. Adorei o programa, me emocionei e, como você mesmo disse, me arrepiei. Mas a minha alegria foi em dobro, porque ele, meu filho, teve o carinho e a lembrança de me enviar. Você, além de ter feito um lindo programa, uniu o coração de mãe e filho com Bohemian Rhapsody. Um filho fisicamente tão distante, mas muito mais próximo no dia de hoje. Um abraço. Depois o Everton Melo. Adorei este café. Meu nome é Everton Melo, tenho 24 anos. Este cafezinho me fez lembrar do meu pai, porque atualmente eu não tenho me entendido tão bem com ele. Ao menos tão bem quanto quando eu era criança. Mas, meio a trancos e barrancos, às vezes a gente faz coisas juntos. E me lembro claramente dele não falando, mas ouvindo muito o Queen. Tinha até uma lenda que ele nunca esclareceu. Ele foi no show do Queen aqui em Sampa, e de tanta empolgação, em meio à multidão, perdeu um dos sapatos e voltou para casa apenas com um. Isso me faz lembrar como ele era e como, de certa forma, a maturidade me afastou dele. E, ao mesmo tempo, eu carrego muito dele em mim, o gosto pelo rock, por exemplo. Mas Bohemian Rhapsody, junto com o Café Brasil, me fez ver que, na verdade, tudo muda, inclusive a gente. Fico feliz em lembrar dos tempos em que eu cantava em um coral e arriscava junto com minha irmã, também coralista e soprano, e eu, barítono, cantávamos o coro. E meu pai ficava só ouvindo, como se pensasse: eu plantei a essência e ela está germinando. Obrigado, Café Brasil, por me mostrar que, por mais que tudo pareça perdido, eu ainda posso sair daqui e melhorar. Um grande abraço e continue com esse trabalho maravilhoso. E também tem a Yara Grise. Bom dia, Luciano. São 2h43 da madrugada. E após ouvir esse podcast 3 vezes seguidas, eu resolvi escrever. Engraçado, né? Sou ouvinte assídua do Café Brasil e tantas vezes tive vontade de escrever, mas somente agora, hoje, neste exato momento, 2h43 da madrugada, eu decidi fazê-lo. Eu ainda brincava de bonecas e ouvia As Melindrosas quando Bohemian Rhapsody foi lançada. Naquela idade, o rock ainda não havia entrado em minha vida. Contudo, meu pai era amante da boa música popular brasileira. Eu cresci ouvindo Cartola, Geraldo Pereira, Assis Valente, Bossa Nova, dentre outros. Era um mundo musical maravilhoso. Aqueles discos de vinil, coleções inteiras com Donga, Caymmi, Luiz Gonzaga, que papai colocava no toca-discos, Gradiente, e me chamava para ouvir. E eu gostava tanto. Mas então chegou a adolescência e aconteceu o primeiro Rock in Rio. E eu conheci o Queen. E ouvi Freddie Mercury cantando Love of My Life. E me apaixonei por aquela música nova para mim. Lembro-me de sair para comprar todos os LPs do Queen e o papai olhando para eles com cara de desgosto. Imagina, tão orgulhoso ele era da sua filha admiradora da boa MPB, e agora lá estava eu, enlouquecida, ouvindo um bando de cabeludos com um sujeito muito suspeito cantando. E enquanto dentro do meu quarto eu devorava aquele som diferente, ele ficava na sala com seus discos. Tentava dividir com ele o meu entusiasmo com aquela descoberta, mas ele dizia impaciente: eu não entendo o que eles estão dizendo, como é que eu posso ouvir? E assim, algumas semanas se passaram, até que uma tarde qualquer, provavelmente depois da aula de inglês, eu cheguei em casa e coloquei Bohemian Rhapsody no aparelho de som Gradiente na sala. Afinal, Bohemian Rhapsody merecia um som Gradiente. E aquele som maravilhoso invadiu o apartamento. E eu cantava, e dançava, e tentava acompanhar Freddie Mercury cantando. Terminei minha apresentação, guardei o disco e me juntei a papai e mamãe na mesa de jantar. E foi em um tom quase displicente que o papai perguntou: o que diz a letra dessa música, filhota? Ele me chamava de filhota. E passamos todo o jantar e mais algumas horas após e outras tantas tardes tentando compreender aquela letra. Foi Bohemian Rhapsody que me reaproximou musicalmente do papai. Hoje ainda ouço a boa MPB e sabe o que papai comentou sobre o último show dos Rolling Stones no Rio? Não é que os velhinhos sabem mesmo tocar? Um grande beijo para você. Obrigada mais uma vez e diga ao Lalá que ele é um gênio.
É nós mesmo, vagabundo.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a bobo, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
E é assim, e você ouve os Le Lion Singers numa interpretação a capela. Também foi legal ver a forma como o programa emocionou as pessoas, como o Jó Meira, o meu amigo, lá do Descontrole Podcast, que escreveu assim: Luciano, caceta, vocês fizeram de novo. Obliteraram meu cérebro e me fizeram chorar como uma menininha. Até recebi no ônibus um olhar de compaixão pelo meu sofrimento. Quisera eu poder dizer que não era sofrimento. É alegria, dona! Eu não estava triste. As lágrimas apenas saíam. Mas pesado mesmo foi quando viajamos pelo estúdio e eu ouvi faixa a faixa. Nessa hora, aproveitei que estava sozinho já na rua e deixei sair. Imaginar os caras gravando, dando o seu melhor, transformando o ar em arte, me fez lembrar muita coisa com os caras da minha banda. As gravações, tardes de criação, shows juntos, tudo junto. E por fim, me lembrou as escolhas que temos que fazer. Assim como o poor boy da música, que teve que abandonar as coisas que lhe davam sensação de segurança, porque a situação simplesmente mudou. Me bateu muita saudade. Além desse aspecto pessoal, eu tenho musical, né? Estamos falando de Queen, porra, uma puta banda. Dios salve la reina. Lala, Cissa e Luciano, obrigado, 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 obrigado por obliterarem meu cérebro de novo. E vem o José Lima. Querido Luciano, aqui estou no meu trabalho com os olhos marejados depois da minha caminhada matinal diária de 20 minutos. Preguiçoso que sou e sempre fui, acabei chorando por vários motivos hoje durante o programa Bohemian Rhapsody. Este não é o único comentário, dizendo que as lágrimas rolaram, eu sei, mas eu tenho que lhe falar. Sempre gostei do Queen, mas foram poucas as músicas que li suas traduções, já que não sou fluente em inglês, e esta música estava na lista. Não sei do que esta música está falando. Só recentemente li a tradução no melhor estilo karaokê, com a versão do William Shatner, citada e tocada aqui no podcast. Pois bem, foi estranho andar pelas ruas de Alphaville, o lugar onde trabalho, pertinho do seu estúdio, e ver pessoas me olhando e se perguntando por que um cara chora caminhando a essa hora da manhã, ouvindo alguma coisa nos fones. Se eu pudesse e tivesse a oportunidade de explicar para cada um que me olhou com estranhamento, eu diria sem medo: estou ouvindo música de verdade e choro porque me emociono com coisas boas. Me senti naquela sala junto com você e seus amigos de faculdade. Consegui sentir o ambiente silencioso e a ansiedade de todos, esperando por uma notícia catastrófica ou algo assim. E não muito diferente da expectativa. Todos ficaram emocionados com a notícia musical, inclusive eu, ali no cantinho com os outros ouvintes. Das milhões de versões desta linda música, a que vai ficar gravada na memória será esta que você mostrou, das várias trilhas separadamente. Foi lindo. Amigo Luciano Pires, não tenho palavras para agradecer o que cada podcast me proporciona, mas creio que apenas um obrigado não seja o suficiente. Forte abraço de um garoto pobre nesta realidade e fantasia. E vem o Victor Grise. Mas então, cara, o que é aquilo, hein? Muito massa, tanto que geralmente apago do iPhone os podcasts escutados, mas esse eu não tive coragem. Mostrei a minha mulher e a um grande amigo meu e vou andar com esse episódio até mostrar a todo mundo que tenha interesse no Queen, ou somente em rock mesmo. Não peguei essa música no auge, eu tenho 23 anos, mas o Queen foi uma das primeiras bandas de rock que eu escutei. No início achei meio bobo, como se fosse trilha sonora de filme de sessão da tarde. Mas aí eu passei a escutar com cada vez mais atenção, até virar um fã da banda. Não um grande fã, mas eu adoro. E realmente, Bohemian Rhapsody é a minha preferida. É muito louca as coisas que ele faz numa música só. Essa canção é sobretudo a música, a melodia. A letra, apesar de também ter uma história, não é o que emociona. Essa melodia choca, emociona, sei lá, mexe com a gente de alguma forma, mesmo que não se goste dela. Pelo menos não fica indiferente. Proponho mais programas especiais como esse. Eu acho que você e sua equipe têm um grande talento para poder abordar diversos assuntos. E sempre que tentam inovar, acabam acertando. Eu acho até mais do que nos programas do dia a dia. Então vem o Oscar, lá de Buenos Aires. Pressado, Luciano. Eu te escrevo desde Buenos Aires. Se Deus quiser, logo estarei morando entre vocês, porque Deus deu para mim a felicidade de conhecer a mulher de meus sonhos, uma doce filha de sua terra, que desde já faz tempo eu também chamo de meu Brasil. Eu conheci de seu programa por uma professora de minhas aulas de português, e a verdade, eu fiquei apaixonado com cada um dos podcasts. O simples de suas palavras, as reflexões mais profundas com cada pensamento que você descreve em cada programa. Até hoje, em meus 56 anos, eu nunca assisti com tanta emoção a gravação de uma canção como nesse podcast de Bohemian Rhapsody. Eu te agradeço por tudo que você brinda em cada programa, e é um prazer para mim escutar suas palavras que realmente ajudam a consertar nosso espírito. Valorar as coisas simples da vida nos faz sentir melhor. Sentir o arte de criar é um canto para nossos sensos e nossos corações. Desculpa meu ruim português, não é culpa da professora, sou eu um aluno mais ou menos. Meu abraço de amizade e meu acompanhamento sempre. Legal também foi ver a força do programa em fazer a turma comentar, como o Fernando Grissang. Olá, Luciano. Desculpe, mas eu sou um daqueles ouvintes que não comentam. Pois é, gostando ou não, eu sou sim mais um daqueles milhares que você possui e que provavelmente continuarão sem comentar. Hoje não. Hoje foi diferente. Ouvi o podcast e quando chegou ao fim eu pensei, não, eu preciso ouvir de novo. Assino o Café Brasil pelo iTunes há anos e ouvi todos os episódios disponíveis e pela primeira vez repeti instantaneamente um podcast. É hoje, eu vou comentar. Parei tudo o que estava fazendo aqui no meu trabalho para fazer o meu primeiro comentário, então aí vai. Luciano, muito obrigado. Agora dá licença que eu vou ouvi-lo novamente. Então, como temos uma limitação de tempo, algumas coisas ficaram para trás no programa original e eu quero apresentar aqui. Uma das coisas mais espetaculares de Bohemian Rhapsody é o trabalho vocal do Queen. Então eu vou mostrar a você uma versão a capela, da qual foram eliminados todos os instrumentos. Tá preparado? É. Vamos lá, Lala, manda bala, gênio. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows. Doesn't really matter to me. To me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. But now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow,
carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama! Little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo Figaro.
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let me go!
We'll not let you go!
Let me go!
Never, never,
never let me go!
No, 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 no!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! For me!
So you think you can stone me and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Nothing really matters, anyone can see. Nothing really matters, nothing really matters to me. Any way the wind blows.
Que tal?
Café Brasil.
Dalton Santos, que saiu lá de Caçapava, interior de São Paulo, para se tornar um dos grandes guitarristas brasileiros, numa homenagem ao Queen. Pois é, mas gente que trabalha com música também se manifestou, como o Rafael Paiola. Luciano, esse podcast sobre o Queen muito me surpreendeu. Não imaginava que fosse você também um fã da obra desses quatro, que tanto mudaram minha vida e eu acredito de muita gente. Meu contato com o Queen foi um pouco mais tarde, é claro, afinal sou de 1987. Meu padrinho, falecido há pouco tempo e com quem eu tinha muito contato, desde pequeno deixava rolando rock e modas de viola no último volume quando eu ia visitá-lo. Graças a esses felizes momentos, um dia tive um estalo e pensei, eu também quero fazer isso aí. Decidi que seria músico. E para ser sincero, por uma série de motivos que não caberia citar aqui, eu escolhi a música erudita, que ainda estudo e para a qual espero um dia poder contribuir. Mas apesar da escolha pela música erudita, o rock sempre foi e será a minha paixão. E toda vez que pensava em desistir, ou algum amigo, parente ou conhecido vinha dissuadir-me dessa opção, era no Queen que eu me apoiava. Ao lembrar do maravilhoso álbum A Night at the Opera, de onde saiu o Bohemian Rhapsody. A força, a paixão, o ímpeto criativo e o arrebatamento causado por essa e outras músicas do Queen me inflamam de tal maneira que me fazem almejar, com toda a força, criar obras fantásticas que emocionem, intriguem ou deliciem a quem ouvir. Não sei se um dia conseguirei fazer algo nesse nível, ou além, ou aquém, mas enquanto eu ouvir essa e outras músicas com a paixão e a invejinha boa que eu sinto, minha força de vontade há de superar qualquer dificuldade que se apresentar. Obrigado, Luciano, e até mais. Que legal, né? E a moçada sendo apresentada para a música pela primeira vez, hein? Como o Daniel Sass. Meu Deus, o que foi isso? Olá, lançadores de iscas intelectuais, cafeicultores brasileiros. Meu nome é Daniel Sass e tenho 24 anos. Sou de São Paulo e fui fisgado pelo podcast Café Brasil há menos de 3 meses, mas desde então não consigo parar de escutá-los. Tenho de confessar, sempre ouvi falar de Queen pra lá, Freddie Mercury pra cá, mas infelizmente nunca tinha parado para me aprofundar mais sobre a maravilha que havia ao redor dessa banda. Amei esse cast, particularmente, pois achei fenomenal esse estilo de narrativa. Pegar uma música e debulhá-la, apresentando dados sobre os compositores, sobre os músicos e, o melhor, sobre a história que a música conta. Espero que, de tempos em tempos, possa haver mais casts nesse mesmo estilo, explicando tintim por tintim o mundo que há por trás de uma obra de arte como essa. Meus parabéns por esse ótimo trabalho. Continuem assim. Abraços. E ao som de Edgar Cruz, numa versão em violão clássico, que vem o e-mail do Renato Moraes Fernandes. Olá, Luciano. Escrevo para dizer que gostei muito do programa sobre o Bohemian Rhapsody. Realmente não conheço o Queen. Nunca tive paciência para escutar e sempre tive o preconceito de que era apenas mais um produto descartável da mídia. Minha ignorância é um insulto, eu sei, mas esse podcast quebrou barreiras. Sou um violinista meia boca que costuma ouvir de tudo. E quando não gosto, pelo menos tento entender. Música é isso, não se trata de gostar, trata-se de entender ou não entender. É de fato única a linguagem deles. Diferente de tudo que já ouvi, depois da sua exposição, ganhei mais um som para a caminhada da vida. Obrigado. Vem então o Júlio Caldas. Fenomenal! Ao final do podcast eu fiquei com a impressão que essa música merece um filme que poderia servir de exemplo para o nosso cotidiano profissional. Luciano, você destacou alguns comportamentos e iniciativas que o Freddie Mercury e banda tiveram. Inovação e coragem ao misturar o fogo e água. Estratégias de marketing, vazando propositadamente trechos da música. Ser capaz de ouvir a música antes da mesma existir, a arte pura, que é uma capacidade inestimável em qualquer projeto de criação. Parabéns a você por se renovar, emocionar e nos informar com qualidade usando a música como instrumento. Chegou a vez do Eduardo. Luciano, Luciano, eu chorei, suei em bicas, arrepiei, eu sou fã do Queen. As composições deles mexem comigo muito. A primeira música deles que escutei foi o Bicycle Race. Fiquei me perguntando quem são esses doidos que fazem música com buzina de bicicleta. Emprestei o Greatest Hits primeiro da minha prima e levei um ano para devolver. E depois de ouvir os dois primeiros álbuns, desconhecidos da maioria dos não-fãs, falei para mim mesmo, gênios. Composições belíssimas, tem que ouvir 10 vezes para captar todas as nuances. Queen é música que se sente. Hoje temos muito ritmo e pouca melodia. A música que realmente faz sucesso é pobre na sua essência de música. Ainda bem que temos você e seu time para mostrar as coisas boas que foram e são produzidas aqui e também fazer esses resgates de obras-primas da música mundial. É realmente maravilhoso pensar que toda essa obra surgiu na mente de Freddie Mercury e foi transcrita de forma tão brilhante por ele e seus companheiros, com sua química e sintonia dentro do estúdio e no palco. Mais ou menos como a de você e sua equipe, que neste podcast foram para além da excelência. Classifico também como a melhor obra do Café Brasil. Seria a sua Café Rhapsody. Muitas pessoas confundem o artista com a pessoa, desmerecendo a obra por conta do comportamento na vida privada. Acho que isso pode gerar mais um podcast sobre intolerância sobre esse aspecto, não? Por favor, faça isso mais vezes. Grande abraço, Eduardo. Então vem o Jefferson Banks. Olá, Luciano, meu nome é Jefferson, tenho 32 anos, sou professor. Quanto ao programa 275 Bohemian Rhapsody, foi um espetáculo à parte. Eu sou apaixonado por música, para mim é fácil a função repeat funcionar durante 3 meses em uma banda só. De forma superficial, eu já tinha escutado Bohemian Rhapsody, mas confesso nunca ter me atentado e nem sabia quem era o compositor. Quando escutei a introdução no programa, no qual você falaria sobre uma música, para mim não havia dúvidas, seria tremendo. Confio ao Café Brasil o assunto música, no entanto, não achei que seria tão bom. Me emocionei todas as vezes que escutei o programa. Sua intervenção explicando a história me fez ficar arrepiado diversas vezes. A contextualização dada à letra estrangeira facilitou a compreensão. Parabéns, Luciano. O Café Brasil consegue fazer de uma música um assunto que ecoará na minha cabeça enquanto eu pensar. E o Rodrigo Vituli escreve assim: Luciano e equipe, que belíssimo podcast sobre Bohemian Rhapsody. Escutei no trem, voltando de um dia longo de trabalho e me emocionei em cada segundo. Foi brilhante. E mais legal, ouvi Bohemian, de minha banda favorita Queen, mais de 100 vezes. Seu passeio pelo estúdio de gravação me fez ouvi-la de um jeito completamente diferente. Vocês inverteram as coisas. Muito obrigado por isso e parabéns pelo belíssimo trabalho. Sou ouvinte irremediável do Café Brasil há mais de um ano e o programa só melhora. E por fim, o Alexandre Dantas de Limeira. Caro Luciano, sou seu ouvinte através de podcast há mais de 2 anos e aprendi com você a valorizar a música brasileira de qualidade. Mas eu vou ser bem sincero. Sempre achei que você radicalizava demais ao não incluir boas músicas internacionais e nacionais, normalmente rocks, mesmo quando o assunto permitia associação. Poucas vezes me animava a ouvir algum pedaço de Raul Seixas ou Titãs em seus textos, mas nunca deixei de ouvi-lo, pois suas iscas intelectuais realmente são muito proveitosas. Lembro do dia em que vibrei ao ouvir U2 no podcast em que o ouvinte comentou sobre a Irlanda. E torci para que isso voltasse a ocorrer mais vezes, mas infelizmente isso não aconteceu. Qual não foi o meu êxtase ao ouvir hoje pela manhã o podcast sobre o meu conjunto preferido Queen e seu hino insuperável e inesquecível Bohemian Rhapsody. Esse foi certamente o podcast que me causou a maior alegria e emoção ao ouvir, e certamente ficará arquivado em meu iPod para ser ouvido inúmeras vezes. Gostaria de aproveitar o contato e a satisfação que esse podcast me causou para lhe propor o seguinte. Para que você não desvirtue o Café Brasil, por que você não cria um segundo podcast com o modelo desse Bohemian Rhapsody, hein? Você poderia analisar músicas e filmes clássicos que milhares de pessoas têm na memória, mas muitas vezes não conhecem com tantos detalhes. Esse podcast não precisaria ser semanal e poderia até ser gravado em 2 idiomas, português e inglês, para começar a transformação do Café Brasil em uma multinacional globalizada. O nome poderia ser Brazilian Coffee. Fica a sugestão. Parabéns pela superação. Você consegue ser cada vez melhor naquilo que você se propõe a fazer. Então, eu só quero agradecer aqui em meu nome, em nome do Gênio, em nome da Cissa, aos elogios que o pessoal fez ao programa. Realmente esse programa foi muito especial, até para nós que fizemos aqui. O tempo de duração desse programa aqui está bem alto e acho que muita gente não vai gostar. Aliás, tem gente que escreve reclamando, dizendo que não quer ouvir leituras de e-mails e leitores e ouvintes e tudo mais, mas a gente faz questão de trazer para vocês porque um programa como esse aqui é uma homenagem, um conteúdo gerado pelos ouvintes. Seria preciso um programa com umas 2 horas só para citar todo mundo que escreveu. Mas o mais legal é que a turma não escreveu simplesmente para dizer que gostou. Escreveu para botar para fora os sentimentos. Para expor como uma música pode causar impacto em nossas vidas, mesmo que não saibamos o que a letra quer dizer. E assim então, é o som do trio australiano Benotrio, tocando em Melbourne em 2007, que o nosso Café Brasil do Bohemian Rhapsody vai embora. Quero agradecer a todos que se manifestaram sobre o programa. É assim que a gente completa o ciclo. Criamos, publicamos, vocês ouvem e nos contam o que sentiram. E isso alimenta a gente a criar mais e caprichar mais. Obrigado de verdade. Como disse o Ferreira Goulart, esse pessoal jovem que está sendo manipulado pela mídia não se preocupa em sua formação literária com a experiência do que seja obra de arte, que não é uma realização gratuita, mas uma necessidade profunda do ser humano. Pense nisso. Com esse mago do áudio, Lala Moreira na técnica, a boêmia Cissa Camargo na produção e eu, o rapsódico Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o William Shatner, Jake Shimabukuro, The Braids, Procol Harum, Lelion Singers, Dalton Santos, Edgar Cruz, Mo Sax, Benotrio e vários ouvintes. É claro, e John Deacon, Roger Taylor, Brian May e Freddie Mercury, claro. E uma menção de agradecimento aqui ao ouvinte Vinícius Paraíba, que mandou a carta original que inspirou a criação do programa 275 e que não entrou aqui por questões de edição. E presente aqui conosco também, claro, o grande Thiago Meiro. Sabe o que é que ajuda a gente a trazer o Café Brasil até você, hein? É a Pellegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. E mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Para quem está fora do Brasil é o 55 11 967 89 8114. Também tem o Viber, aquele aplicativo que você devia baixar aí no seu celular. Bom, tem um grupo lá chamado Podcast Café Brasil. Eu estou passando ali informações que só quem está no grupo é que está recebendo. E para terminar, olha só, uma frase de Friedrich Nietzsche. Temos a arte para não morrer de verdade.
Café Brasil.
Ajuda-nos.
Há 11 anos em seu coração.